Servido pelo pastor, não é para qualquer um não, né, irmãos? Graças a Deus, mais um domingo, mais uma responsabilidade que é minha imposta. Estava até brincando mais cedo com a Nádia, mas eu não vou falar aqui não, Nádia, aquilo lá, né? Cada convite para pregar causa no nosso corpo, né? As reações emocionais nas entranhas. Mas é assim mesmo. Vamos ler, vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler no livro de Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2. Somente dois versículos, porque é um texto introdutório, não é um texto que diretamente vamos expor, mas vamos introduzir com esse texto e ao longo da explanação vamos caminhar até o capítulo 4 de Daniel. Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: minha versão é a Revista Atualizada. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Queridos, o antigo Império Babilônico nasceu por volta do ano de 1900 a.C., com as invasões dos amorreus na região montanhosa, na região da Mesopotâmia, hoje conhecida como Iraque. Sendo Hammurabi o seu rei mais poderoso e autor do famoso Código de Hammurabi. Esse código foi baseado nas antigas leis, também conhecida por Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Os povos amorreus eram descendentes de Canaã. Podemos confirmar isso em Gênesis capítulo 10, verso 6 e versos 15 a 18, não precisamos ler agora. Canaã foi aquele a quem Noé amaldiçoou por seu procedimento pecaminoso, que também nós não vamos adentrar aqui. Está descrito lá em Gênesis 9, 25. No período do êxodo de Israel, os amorreus estavam entre os povos que Deus nomeou que seriam vencidos pelos israelitas. O Senhor tinha prometido entregar vários povos nas mãos dos judeus, nas mãos de Israel, em conexão com a conquista da terra prometida. Isso está escrito em Êxodo 33, versículo 2. Vamos ler essa passagem. Diz assim: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Mais tarde, por volta de 1300 a.C., o Império Babilônico sucumbiu à dominação dos assírios e só se ergueu novamente por volta de 612 a.C., dando surgimento ao Segundo Império Babilônico, chamado também de Império Neobabilônico. Nesse Segundo Império, nós vemos a segunda de um grande imperador chamado Nabucodonosor. Nós acabamos de falar o nome dele. Ele reinou no período de 612 a 539 a.C. Durante o seu governo, a civilização babilônica vivenciou o auge no desenvolvimento arquitetônico, representado pela construção das muralhas que protegiam a cidade, luxuosos palácios e os famosos jardins suspensos, nomeado como uma das sete maravilhas do mundo antigo. O regime de Nabucodonosor também ficou conhecido pelo estabelecimento de novas conquistas territoriais, entre as quais se destacam a região sul da Palestina, onde morava o reino do sul, o reino de Judá, e as fronteiras setentrionais do Egito. Da região da Palestina, o rei deportou forçadamente muitos judeus para a Babilônia, dentre os quais veio também quatro jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso está escrito em Daniel, capítulo 1, verso 6. A dominação babilônica fora predita pelo profeta Jeremias. E o evento de deportação forçada ficou conhecido como exílio babilônico. Queridos, nessa breve introdução, a Babilônia, nós vimos que a Babilônia está entre os grandes impérios da história humana e era o maior do mundo antigo, conhecido na sua época. Observamos no início da nossa leitura que a cidade de Jerusalém fora sitiada por Nabucodonosor. Jerusalém era a capital de Judá, que era o reino do sul, e Samaria era a capital de Israel, reino do norte. O reino foi dividido com a morte de Salomão. Para quem não conhece a história, haviam dois filhos, Roboão e Jeroboão. Um ficou com 10 tribos, reino do norte, e o reino do sul ficou com 2 tribos, Benjamim e Judá. Conhecido também, por isso que ele ficou conhecido como reino de Judá. O reino de Israel era formado por 12 tribos. Ao todo, o reino fala os 2 reinos, e houve essa divisão. Isso pode ser constatado lá em 1 Reis, capítulo 12. A região da Palestina, do sul da Palestina, é uma região montanhosa, região árida, não era propensa à agricultura, era propensa mais à criação de animais. O relato de Daniel, em capítulo 1, nós vemos o cumprimento das palavras dadas por Deus ao profeta Jeremias. Vamos ler Jeremias, capítulo 27, verso 6. Diz o seguinte: agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Interessante observar que a profecia do profeta Jeremias, Deus chama aquele soberano rei de meu servo. Em outras traduções, escravo, serviçal. Ou seja, o Senhor estava usando os serviços de um soberano pagão para abater a soberba do seu povo. Jeremias capítulo 13, versículos 9 e 10, o Senhor faz com que Jeremias profetize contra esse povo, dizendo o seguinte: deste modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Voltando a alguns versículos anteriores, o Senhor mandou Jeremias pegar um cinto, comprar um cinto novo, e esconder numa rocha próxima ao rio, e deixar lá. Alguns dias ele mandou: vai lá, pega o cinto. E o cinto estava podre. E o Senhor disse: do mesmo modo que esse cinto ficou podre, eu vou fazer apodrecer também a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Versículo 10, ele chama esse povo de maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto que para nada presta. Queridos, Deus estava trazendo juízo sobre o seu povo e para isso usou os serviços de um rei pagão. Nós bem sabemos que é Deus quem estabelece e quem remove os reis do seu trono. Podemos deduzir, então, que esse termo meu servo nada mais é do que a servidão incondicional a que os poderes desse mundo estão sujeitos perante Deus, que os estabelece e os derruba de acordo com a sua soberana vontade. No entanto, esse mesmo Deus que revelou a seu profeta Jeremias o julgamento que traria sobre o seu povo, começa particularmente a se revelar a um rei que acabara de trazer cativo este mesmo povo, reduzindo a cidade e o templo ao monte de ruínas, deixando a terra de Israel totalmente desolada. Nos capítulos 1 a 4 de Daniel, podemos observar 4 maneiras que o Senhor utilizou para se revelar, para se dar a conhecer ao rei Nabucodonosor. E ele usa essas maneiras até hoje. A primeira delas é: o Senhor se revela através do testemunho dos seus servos. Vamos ler Daniel, capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz o seguinte: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fazia pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O Senhor colocou 4 jovens príncipes tementes a ele para estarem constantemente na presença daquele rei pagão. Através desses jovens, Deus demonstrou para o rei que não havia nos seus domínios sabedoria maior que a deles, pois a verdadeira sabedoria vem do próprio Deus. Mesmo capítulo 1 de Daniel, no versículo 17, nos diz que o Senhor, a esses 4 jovens, deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. O Senhor capacitou Daniel e seus amigos de inteligência, e Daniel, particularmente, de visões e de sonhos. O Senhor tinha um objetivo para aqueles 4 jovens. Em Provérbios 12:6, nos diz que, porque o Senhor dará sabedoria, e da sua boca vem inteligência e o entendimento. Salmo 19:7 também nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho, a palavra do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqueles homens eram sábios, mais sábios que os magos da Babilônia, não porque eles eram melhores, mas porque eles eram tementes ao Deus do céu, ao Deus que dá toda a sabedoria. O rei não conhecia, não sabia que a verdadeira sabedoria pertencia ao Deus que ele não conhecia. O salmista declara que para ser sábio devemos observar a palavra do Senhor e o seu testemunho. Aqueles jovens, seguindo o costume judaico, já tinham sido instruídos na palavra por seus pais e agora demonstrariam na prática a sua fidelidade ao Senhor, resolvendo não se contaminar com a comida que era servida ao rei. Queridos, a primeira atitude do cristão que teme a Deus é tomar uma atitude diante do mundo que está nos posto. Aqueles 4 eram forasteiros na terra estranha, uma terra pagã, uma terra cheia de ídolos. Nós também não somos diferentes. Nós somos forasteiros, nós não somos daqui. E a primeira coisa que nos é imposta é não se contaminar com as coisas desse mundo. O Senhor mesmo nos disse: não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim foram postos aqueles 4. E Daniel resolveu, junto com seus amigos, não se contaminar, correr o risco. E por essa sua decisão, o Senhor foi fiel a ele, fazendo com que aquele chefe dos eunucos que servira a comida entendesse a sua preocupação e concordasse com aquela decisão. Se permanecermos fiéis a Deus, ele usará de misericórdia para conosco quando nossas decisões em favor da nossa fé nos colocar em situação difícil nesse mundo. Uma negociata, uma propina. Eu vejo irmãos que têm empresas, infelizmente eu conheço alguns que têm empresas aí, que fazem negociatas, que fazem propinas, para se dar bem, negando a sua fé, se contaminando com as finas iguarias do rei. Daniel tomou uma decisão. Às vezes somos confrontados com esse tipo de decisão. No nosso trabalho, por uma posição que eu exerço, eu sou constrangido a receber algo para dar uma vantagem. Às vezes somos confrontados, irmão, com decisões que podem afetar a nossa comunhão com Deus. Seja um negócio, seja um tomalá da cá. Em segundo lugar, Deus se revela respondendo à oração dos seus servos. Deus se revelava através do testemunho daqueles 4. Agora ele se revela respondendo à oração deles. Vamos ler lá, capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Nos diz que Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, teve um sonho. E o espírito dele se perturbou, e o sono foi embora. Irmãos, nas civilizações mesopotâmicas, como a Babilônia, a Suméria, os sonhos, diferente do Egito, significavam manifestações da vida após a morte. Os sonhos eram considerados expressões divinas e existiam deuses atribuídos a eles. No Egito, não, os sonhos consideravam-se prognósticos do futuro. No capítulo 2, Deus agora se revela àquele rei através de um sonho intrigante, pois sabia que o rei Nabucodonosor ficaria profundamente perturbado em querer saber o seu significado. No entanto, na angústia pela interpretação, o rei decretou a morte de todos os sábios, colocando novamente Daniel e seus amigos em perigo. Por quê? Porque lá no capítulo 1, eles se tornaram sábios e foram agregados ao conjunto de sábios do rei, estavam diretamente na corte. E agora eles estavam em perigo, porque o decreto era para matar todo mundo, porque ninguém conseguiu trazer à luz o enigma do sonho do rei. Mas olha a atitude de Daniel e de seus amigos. Daniel, capítulo 2, versos 13 a 18, diz o seguinte: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Eles se puseram em oração. Irmãos, ao primeiro momento de angústia, ao primeiro momento de perigo, a primeira saída que o cristão deve ter é buscar a Deus em oração. É colocar o seu problema diante de Deus e pedir a misericórdia de Deus para que lhe dê a solução. Daniel estavam prestes a morrer e seus amigos, porém, usando de sabedoria, ele pediu um prazo ao rei, mas ele tinha certeza, pedindo esse prazo, que o nosso Deus, que o Deus dele iria atender a sua súplica e revelaria o mistério. Quando cremos que Deus está conosco, nada poderá nos tirar o sono. A palavra de Deus diz, no Salmo capítulo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo, Ele me faz seguro. Quando cremos, irmãos, que Deus está conosco, a palavra de Deus nos ensina que aquele que confia no Senhor tem a certeza que Ele o guardará. Enquanto o rei estava perturbado, Daniel não se intimidou com a iminência de sua morte. Pelo contrário, confiou em Deus e este honrou a sua fé, lhe dando o sonho e a interpretação. Porque o rei nem o sonho contou para ninguém, né? Ele queria que o cara dissesse o que ele sonhou. Sim, o que é que eu sonhei? Aí ninguém sabia. Mas o Senhor respondeu a Daniel. E Daniel trouxe o mistério do sonho, trouxe a solução. E como resultado do seu bom testemunho, o Senhor foi glorificado. O resultado da revelação de Deus através das orações é a glorificação dele mesmo. Vamos ler. Daniel 2, verso 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Irmãos, o resultado de uma vida cristã piedosa é a glorificação do nosso Deus. Como luzeiros desse mundo, devemos fazer brilhar a luz de Cristo que é em nós. Em Mateus 5,14, o Senhor declara que nós somos a luz do mundo. Daniel, mais sábio que todos aqueles homens, trouxe à luz aquele homem que estava em trevas, perturbado por um sonho. Em terceiro lugar, Deus se revela providenciando o livramento dos seus servos. Capítulo 13 de Daniel. Enquanto no capítulo anterior o rei parecia ter compreendido que existe um Deus soberano, pois ele o glorificou, no capítulo 3 ele desafia o servo de Deus, exigindo adoração a uma estátua de ouro que ele construiu. Estátua de 27 metros, que desperdício, né? Eu queria só o dedo dessa estátua. É muito ouro, né? O rei mandou construir uma estátua, e todos, quando se tocassem instrumentos musicais, deviam se prostrar e adorar. Isso está no versículo 6 de Daniel, capítulo 3. Mais uma vez, irmãos, a vida de devoção dos servos do Senhor os coloca em perigo. Agora, os três amigos de Daniel, que não estavam mais na corte, mas eles saíram de lá para gerenciar, para administrar as coisas do rei. E só Daniel ficou lá na corte. Eles foram acusados de que não estavam ajoelhados diante da estátua no momento que se tocou lá as músicas. Sadraque, Mesaque e Abidnego só precisam fazer uma coisa para livrarem-se da morte: prostrar e se adorar. Eu acho que essa oferta também foi feita para alguém que nós conhecemos. Satanás, o poder deste mundo, ofereceu a Jesus Cristo o quê? Prostre-me e adore-me. O poder do mundo antigo, Nabucodonosor, ofereceu: prostre-se, adore e você não vai morrer. Mas qual foi a resposta daqueles jovens? Daniel capítulo 3, versos 17 e 18. Olha o que eles dizem: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que fé, né? Que confiança. A confiança em viver ou morrer, mas viver ou morrer para Deus. Deus permitiu que aqueles jovens fossem lançados naquele fogo. E o fogo parece que foi atiçado 7 vezes mais que... E os soldados que foram empurrar eles para dentro morreram só empurrando, né? De tão quente que estava. Mas a passagem diz no versículo 25 do capítulo 3 que Nabucodonosor observou 4 homens ali dentro. Os 3, mais 1. E ele disse que esse 1 era semelhante ao filho dos deuses. E novamente, irmãos, o resultado desse livramento, quando o rei chama para fora aqueles 3 homens que ele via que estavam passeando pelo fogo, o resultado desse livramento milagroso foi novamente a glorificação do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Versículo 28 diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Às vezes, em qualquer momento de perigo, às vezes, em qualquer momento de dificuldade, nós negociamos nossa fé. Às vezes, numa discussão filosófica, com cara de teológica, nós cedemos e entregamos aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a palavra de Deus, e nos calamos diante desse mundo. Eles não se calaram. Nós somos constrangidos, irmão, pelo exemplo desses homens, a não negarmos o nosso Deus, mas em confiar plenamente nele, seja qual for a circunstância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ali, Deus se manifestou através de seu anjo na carne mortal daqueles homens, e eles não foram chamuscados. O grande livramento que Deus concedeu àqueles homens também nos é concedido nos dias atuais, visto que somos postos em perigo continuamente por causa do amor a Jesus Cristo. Finalmente, em quarto lugar, Deus se revela trazendo juízo ao ímpio. Daniel capítulo 4, no capítulo 4 nós temos o relato de um novo sonho do rei. Daniel, nessa época, agora é o chefe dos magos, e ele é chamado para dar a interpretação do novo sonho. Capítulo 4, versículo 9 diz o seguinte: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos. Isso é Nabucodonosor falando com Daniel, que o nome dele lá era Beltesazar. E nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. E então o rei começa a falar com Daniel acerca daquela árvore que ele sonhou, e de que do céu veio um vigilante e cortou aquela árvore, e deixou só o toco e amarrou o toco com a cinta de ferro. E ele não entendeu o que era aquilo. E Daniel traz a interpretação dizendo que era ele, que se ele não se arrependesse, ele seria cortado do meio dos viventes e viveria como animal por 7 tempos. Esse era o decreto do Deus. Era o juízo que Deus traria sobre aquele homem. E no final, no versículo 27 do capítulo 4, Deus dá um conselho. Ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Havia um juízo, havia um decreto, mas havia uma saída. Deus não nos deixa desavisados, irmãos. Deus sempre manda avisar quando está prestes a executar juízo sobre os povos, inclusive o seu. Estava lá o profeta Jeremias profetizando a ruína de Israel se ela não se arrependesse. A ruína de Judá. Hoje nós temos as escrituras que nos dizem que haverá um julgamento final e que devemos estar vigilantes e na expectativa do retorno do Salvador. Eu preguei 2 domingos atrás. A expectativa nos torna vigilantes. E hoje as escrituras é que nos dão esse aviso. Há um juízo, irmãos. Haverá um juízo. E o rei não ouviu. Na passagem de Daniel, capítulo 4, versículos 29 e 30, se passaram 12 meses, um ano. Nabucodonosor esqueceu do sonho e do conselho de Daniel. E caiu por causa da sua soberba. Porque ele atribuiu-se a glória daquele reino, não sabendo ele que, pelo profeta Jeremias, o Senhor disse: darei as terras a Nabucodonosor. O reino não era dele, era de Deus. E ele foi sentenciado por causa da sua arrogância. Até que retomou a consciência novamente e reconhecesse que o Deus de Daniel, Ananias e Misael e Azarias é o único Deus que existe. Vamos ler Daniel capítulo 4, versos 34 e 35. Diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Novamente o Senhor é glorificado pela ação do seu juízo, através do aviso que ele deu por intermédio de seus santos. Nós somos os Daniéis de hoje. Nós temos que avisar a essa geração que haverá um juízo. Ainda que nós sejamos reputados como loucos, haverá um juízo. Ainda que nós mesmos, por vezes, não queiramos acreditar que esse juízo virá. Mas ele vai vir. Acreditem nisso. E no dia que ele chegar, os povos, queiram eles ou não, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor. Irmãos, que nós, assim como aqueles rapazes que se tornaram grandes homens no reino da Babilônia, possamos preservar a nossa fé, dando sempre bom testemunho para com os de fora e preservando a unidade para com os nossos irmãos, servindo a Deus com temor e tremor, sabendo que Ele é Senhor e galardoador daqueles que os buscam. Nós vemos como resultado da demonstração da fé daqueles homens, um rei soberano e poderoso que se rendeu ao rei dos reis e senhor dos senhores, rendendo-lhe glória e louvor, exaltando o seu nome e reconhecendo a sua justiça em todos os seus caminhos. Está no versículo 37 de Daniel, capítulo 4. Diz o seguinte: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, na arrogância. Irmãos, que possamos reconhecer nas palavras desse rei, que teve de diversas formas a revelação do Deus do céu, através daqueles homens, e que só através do juízo de Deus pôde reconhecer que Deus é maior do que ele. Possamos reconhecer em todos os nossos caminhos também a presença de Deus. Nada que acontece na vida do cristão se explica pela sua própria força, pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus que age em nós. Amém? Que Deus nos abençoe.